Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a procrastinação. O que, esse termo quer dizer? É aquela famosa empurrar com a barriga. Aquilo que você deveria fazer agora, você deixa para fazer depois e sabe lá quando é esse depois. E o nosso entrevistado de hoje é o psicólogo clínico Marcelo Hugo da Rocha. Marcelo, tudo bem?
Tudo certo, Humberto. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aí com você junto com os seus ouvintes.
Doutor Marcelo, me diga uma coisa. Quais são os motivos que levam a pessoa a adiar o que ela deveria, em princípio, fazer logo?
É uma pergunta bastante recorrente, né? E principalmente na sessão de terapia ela aparece bastante. Muitas vezes as pessoas acreditam que elas não conseguem gerenciar o tempo, né? As pessoas dizem, eu tenho 24 horas, mas eu sou atrapalhado, eu não sei organizar meu tempo, e aí a gente vai empurrando exatamente com a barriga para depois e para depois, né? A gente pensa geralmente procrastinação em tarefas, né? Mas a procrastinação ela amplia muito mais, a gente pensa também e principalmente em decisões, né? Geralmente decisões importantes, como, por exemplo, final do ano, né? A gente está no final do ano, e no final do ano as pessoas começam a fazer alguns levantamentos, né? Fazer uma retrospectiva. E nessa retrospectiva a gente começa a perceber que, por exemplo, o relacionamento não vai bem, ou o trabalho também já não traz mais aquele brilho nos olhos, e a gente precisa tomar decisões, principalmente no final do ano, a gente quer fazer as mudanças, né, as promessas de ano novo. Então, Humberto, geralmente, por exemplo, no caso de mudança, a gente acaba fazendo muito um levantamento, né, uma balança decisória dos prós e contras, mais algo muito mais racional do que emocional. E a procrastinação ela vem justamente empurrar com a barriga, né, essa decisão para frente, porque a gente não considera as emoções também nessa balança, né? A gente só olha os prós e contras de forma bem racional. Ah, se eu pedir para sair agora do meu emprego, eu vou para onde? Eu vou perder quanto dinheiro? Quanto eu vou ficar seguro-desemprego? Enfim, quero empreender. Quanto custa empreender? Mas as pessoas não observam que nessa balança ela também precisa carregar as emoções, principalmente o medo. Então, a procrastinação está muito relacionada às emoções desconfortáveis que a gente não quer lidar nesse momento, e aí o que a gente acaba empurrando com a barriga, quando a gente acha que empurra com a barriga só tarefas e decisões, nós também estamos empurrando com a barriga emoções desconfortáveis, como medo, tristeza, né, um sentimento de culpa, arrependimento. Então a procrastinação, na verdade, a gente está lidando com emoções difíceis e desconfortáveis que a gente não quer lidar agora, e a gente quer lidar isso para frente.
E, doutor Marcelo, sempre que a gente fala de uma decisão qualquer, a gente imagina o melhor cenário, quer dizer, eu quero tomar uma decisão que seja positiva. Qual é a recompensa que a procrastinação traz para a pessoa que empurra com a barriga?
A recompensa, né, é não sofrer no momento, né? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por dores, né? Então, num primeiro momento, né, vamos imaginar um estudante, né, na procrastinação acadêmica. Todo mundo, algum dia, durante a faculdade ou o colégio, deixou para estudar para a prova só na última hora, no último momento. Por quê? Porque até chegar nesse momento de estudar, por exemplo, num estudante, a gente faz várias coisas. A gente fica na internet, a gente vai lá jogar bola, a gente vai ver uma série. Então, a gente acaba trocando uma emoção desconfortável que a gente precisaria enfrentar por distrações positivas, por algo prazeroso. Então a gente está sempre procurando prazer, sempre a tal dopamina acaba nos carregando, nos dominando, e a gente acaba deixando as emoções que estão envolvidas numa decisão importante ou numa tarefa, né? A gente acaba isso deixando para depois.
E, doutor Marcelo, de certa forma, então seria como se fosse uma forma de controlar a ansiedade no curto prazo, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma coisa, mas adiar momentaneamente me acalma. Quer dizer, eu chego e digo, eu tenho que fazer tal coisa agora. Não, mas eu posso fazer amanhã. Aí nessa atitude eu fico calmo. Pronto, hoje eu estou calmo. Acabou o problema. É isso?
Exatamente, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um paciente que ele precisa fazer um determinado exame de saúde. Ele precisa, é urgente esse exame de saúde. E deram duas datas para ele. A sessão era ontem, um exame era hoje, o outro exame era na próxima quinta-feira, por exemplo. O que será que ele preferiu? Fazer amanhã o exame ou fazer na próxima quinta? Claro que ele escolheu, ele queria fazer na próxima quinta, ele ia ganhar tempo para fazer só na próxima quinta. Só que o que que ele está tentando esconder? A ansiedade, ele não quer sofrer pela ansiedade. No entanto, no momento que ele acredita que está se afastando da ansiedade, ela vai gerando tipo uma bola de neve, de forma, nos bastidores, ela vai crescendo. Porque se eu não fizer o exame amanhã, algum dia eu tenho que fazer esse exame. E aí, quanto mais tempo leva para frente, mais eu fico assim, lembrando: puxa, mas eu tenho que fazer esse exame, eu tenho que fazer esse exame, eu tenho que fazer esse exame. De forma irracional, a gente acredita que está encapsulando essa ansiedade. De forma irracional. A gente acredita, mas não é isso que acontece.
Pois é, doutor Marcelo, e até aumenta o estresse, parece até vício em adrenalina, sabe? Tem certas pessoas que fazem questão de adiar até o último instante para tomar a decisão ou para realizar aquela tarefa que precisavam fazer. Isso não é um certo vício em adrenalina, não?
Com certeza, Humberto. Principalmente eu vejo isso em jornalistas, né? Que deixam para fazer a determinada matéria no final, porque ele acredita com a pressão que o pouco tempo ele vai conseguir produzir melhor e mais rápido, enfim. Então ele concentra um determinado tempo para entregar. E o que que acontece? Ele acredita que vai entregar o melhor, mas nem sempre é o melhor. E ainda ele corre o risco de não conseguir entregar a matéria como ele queria. Né? Muitos outros deixam para a última hora nessa pressão, e ainda de forma paralela, ele acredita que caso aquilo não fique bom, ele ainda tem uma desculpa de não ter feito o melhor porque ele não tinha tempo, só que ele esquece na última hora aquilo.
Não, é verdade. Essa desculpa final posterior é fatal, né? É aquela coisa de dizer assim, poxa, eu consegui fazer o melhor que eu podia no tempo pouco que eu dispunha. Na verdade, o tempo pouco que ele dispunha foi o tempo que ele postergou, procrastinou, né?
Sim, exatamente, né? Exatamente. No primeiro momento, como eu lhe falei, a procrastinação é um adiamento irracional. Quando a gente adia determinada coisa, e isso é importante fazer essa diferenciação, nem todo adiamento é procrastinação. Ela só vai ser procrastinação quando for um adiamento irracional, como, por exemplo, esse de um paciente que precisava fazer um exame urgente, mas ele postergou uma semana, né? Então, isso é irracional. Agora, por exemplo, eu preciso tomar decisão. Eu preciso, por exemplo, eu quero sair do meu emprego, porque o meu emprego não está bom. Mas eu preciso de mais elementos para tomar uma decisão melhor. Então, esse adiamento não é irracional. Ele estava esperando novas informações a respeito de uma possibilidade de ele conseguir algo mais satisfatório em outro trabalho, né?
Mas é, doutor Marcelo, eu fico vendo também o seguinte, às vezes a pessoa comete um erro de avaliação, né? É um erro, vamos dizer, erro entre aspas. Diz assim, não, essa tarefa é tão fácil que no máximo em 2 horas eu resolvo esse problema, então eu posso empurrar um pouquinho, porque essa tarefa vai levar pouco tempo, é muito tranquilo. E chega lá na hora, a tarefa não era tão fácil assim, em vez de 2 horas levar 8 e aí enlouquece, né?
Sim, tem esse erro também, né? Uma outra coisa também, mais ou menos relacionada a isso, Humberto, é a questão do perfeccionismo, né? As pessoas, elas acabam querendo ser perfeitas, realizar determinada perfeição, né? E elas acabam se conectando à procrastinação no momento que ela acredita, né, que fazendo depois ela vai alcançar, né, aquilo que é perfeito, enfim. Ou às vezes ela vai inclusive adiar porque ela acredita que aquilo ela não vai alcançar o resultado, então isso pode ser para depois, né? Também essa é uma outra justificativa.
Quer dizer, eu não vou conseguir fazer de qualquer jeito, então deixa para depois, porque aí eu me chateio
Isso.
só depois, né?
Isso, exatamente.
E, doutor Marcelo, como é que se faz para romper esse padrão?
Né, Humberto, é entender que a nossa vida, né, nós temos emoções, negativas, eu não gosto de usar essa palavra, né? Estou até fazendo sinalzinho de aspas aqui do outro lado, mas é toda emoção, ela é importante na nossa vida. Então, a gente tem emoções desconfortáveis e confortáveis, né? E a gente precisa lidar com as duas. Isso é a regulação emocional. Isso é o que muitos chamaram e chamam de inteligência emocional, saber lidar com todas as emoções. Né, de aceitar as emoções como elas são, porque todas são informações, e a partir dessas informações eu preciso lidar com a mão. Então, é aceitar as emoções que vão ter coisas que não desprazerosas, que nós vamos precisar enfrentar isso. Isso é o primeiro passo, aceitar as emoções como elas são, né? A partir disso, identificar quais as emoções. Primeiro, identificar quais emoções estão me incomodando, se é medo, se é ansiedade, se é sentimento de culpa, se é angústia, e depois tolerar elas e depois agir. Então, em três pontos, a gente consegue lidar melhor com a procrastinação. Primeiro, identificar quais são as emoções negativas que estão me incomodando, entender o que que elas querem dizer para mim. Tolerar elas, né? Tem uma frase que eu acho muito engraçada, é tá com medo, vai com medo mesmo, mais ou menos isso, e agir. É, agir mesmo, apesar do medo, entender por que que eu estou com medo, agir, arriscar, né? É melhor resolver isso agora, como, por exemplo, passar por um exame, do que depois se arrepender do exame tardio, né? E agora não tem mais o que fazer.
Certo. Dr. Marcelo, o senhor escreveu um livro chamado A Psicologia da Procrastinação, né? E nela o senhor propõe assim quatro pilares que seriam importantes para romper esse padrão, que seria força de vontade, motivação, formação de hábitos e regulação emocional. É isso?
Isso, exatamente. Esses são quatro temas que estão no universo da procrastinação. Eu trabalho isso num segundo momento do livro, e são assuntos raramente vê um psicólogo escrevendo, né? Geralmente a gente acaba vendo muito coach, né? E nada contra, mas é geralmente pessoas que acabam pegando um assunto e investem nisso. Mas dentro da psicologia, né? E acho que essa é a importância do livro, é um manual. Dentro de um contexto brasileiro que traz pesquisas realizadas por psicólogos brasileiros, o que é raro de enxergar em livros traduzidos, tem muitos livros de procrastinação, grande parte são traduzidos. Então, esse é o primeiro livro que a gente está focando em pesquisas de psicólogos brasileiros, que a gente nunca vê em livro, a gente acaba apenas vendo em revistas científicas, né? Então, a gente acaba trazendo isso. E além desses quatro pilares, né, esses pilares também são assuntos que a psicologia também aborda. E é importante trazer também para o psicólogo numa linguagem leiga. Isso é mais importante, para uma linguagem leiga.
Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao psicólogo clínico Marcelo Hugo da Rocha, que é autor do livro A Psicologia da Procrastinação e que conversou conosco justamente sobre isso, sobre essa tendência que a gente tem de empurrar com a barriga as coisas que são desagradáveis ou trabalhosas. Muito obrigado, doutor Marcelo.
Eu que agradeço, Humberto, e muito obrigado pelo convite aí, estar com a tua audiência qualificada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.